Olá, meus queridos senhores e senhoritos. Aqui é mais um vídeo do Nikigai, e o vídeo de hoje eu tava falando com vocês a respeito de ensino superior e faculdade. A respeito, principalmente, do financiamento estudantil. Uma coisa que muitos consideram uma dádiva dos ninjas. É isso sobre o vídeo de hoje, pessoal. Fiquem aqui comigo, que vocês vão se surpreender com algumas informações que eu vou estar passando para os senhores. Olá, senhores, aqui mais uma vez é Yannick Ligar e vocês estão aqui comigo em mais um vídeo do canal. Então, basicamente, hoje eu vou estar conversando com os senhores a respeito de um assunto que já foi aclamado e pedido a respeito de alguns dos senhores. Está falando a respeito do ensino superior. Então, basicamente, eu poderia ter chamado esse vídeo aqui de Faculdade é para Otário, assim como eu fiz vídeos aqui. Afetam as questões financeiras de muitas pessoas, como eu fiz os vídeos carro é para otário, casa é para otário e outros vídeos como, por exemplo, filho é prejuízo. E o nome do título desse vídeo de hoje não é faculdade é para otário, simplesmente porque é um tema um pouco complexo generalizar que todos que gastam dinheiro e vão ao sede ao pote buscando o ensino superior acabam sendo gados e sofrendo problemas. Bom, como eu citei no vídeo, num dos vídeos anteriores, desculpa, ali a respeito dos subempregos, muitos dos problemas do mercado de trabalho, que inclui também a questão do ensino superior, está muito no direcionamento que as pessoas tomam para escolher as áreas de trabalho. Em geral, resumindo basicamente, é o efeito de manada que as pessoas têm em todos escolherem as mesmas coisas, todos seguindo as ideias, profissões, investimentos, até nas questões de objetivos de vida, todo mundo tem a tendência de seguir a manada, entendeu? E no ensino superior não é diferente. Então a gente tem alguns efeitos interessantes no ensino superior, que vai desde as más escolhas, do efeito manada das pessoas escolherem geralmente formações e graduações iguais, muitas pessoas nas mesmas áreas, inflando o mercado de trabalho. E existe uma coisa muito mais cabulosa e mais grave por detrás do ensino superior, que é a grande armadilha do ensino superior. Está basicamente em duas divisões. Primeiro, quando você faz o ensino superior sem ter dinheiro e condições de fazê-lo, que a primeira armadilha que eu considero é principalmente o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, né? Que as pessoas acham que é muito bom, que paga uma parcelinha baixa, pode pagar depois, mas não sabe de um monte de problemas, um monte de causos e armadilhas que tem por detrás disso. Eu vou estar explicando para vocês a respeito do meu ponto de vista do FIES e coisas que você tem que prestar muita atenção a respeito do FIES. A questão outra é a seguinte. É qual? A questão de que se você for fazer ensino superior, que faça numa área que tenha demanda. O grande problema da questão do mercado de trabalho do ensino superior é o seguinte. As pessoas não observam a questão de oferta e demanda, que é uma lei básica de mercado, de economia, que se aplica tanto financeiramente, economicamente, mas afeta, logicamente, a formação profissional das pessoas. Você tem que ter um conhecimento regional do lugar que você mora ou o lugar que você vai escolher viver e ter a formação de acordo com a realidade. Por exemplo, se você mora numa região tipo Mato Grosso, Paraná, que são regiões que têm, por exemplo, maior atividade econômica com agricultura, agronomia, você com certeza vai ter uma área de mercado de trabalho maior naqueles setores. Não adianta você querer se formar em ciências humanas, em cursos de outras utilidades, ou por exemplo, tecnologia de informação, engenharia de produção, para trabalhar num estado que não é focado nesse sentido econômico de produção, não é a matriz econômica do estado. Então você tem que observar bem a matriz do mercado de trabalho do seu estado, da sua cidade ou de onde você vai viver. Isso é o que acontece de errado muitas vezes nas escolhas de ensino superior que as pessoas fazem. Quantos engenheiros de Uber nós conhecemos aqui? Deixem nos comentários os seus depoimentos, porque eu conheço bastante história de pessoas que gastaram dinheiro, fizeram faculdade porque era uma pressão dos pais e familiares somente para ter um curso superior, acabaram às vezes fazendo curso superior, estão desempregados, acabaram com dívidas, ou às vezes começaram no ensino superior, não conseguiram terminar, foi um dinheiro basicamente que tacaram fogo, entendeu? Então essa é uma questão bem complicada. Então eu vou estar explicando algumas coisas para vocês aqui, principalmente a respeito do FIES, e eu vou ser direto ao assunto falando a respeito disso, pessoal. Bom, senhores, como de praxe, eu sou aquele cara que gosta de trazer um pouco de fontes, e podem reparar aqui que no meu navegador estou com bastante abas abertas, então vou estar falando coisas relevantes com links na descrição. Para vocês que são meus queridos ratos de biblioteca e os céticos, né, que para poder entender o que eu estou me baseando para falar, consultem aqui na descrição do vídeo a minutagem e as links e as fontes, tá, pessoal? Porque eu não vou concluir coisas com bundismo cultural, como eu já falo para vocês em alguns vídeos anteriores. Então, basicamente é o seguinte, pessoal. A primeira coisa que eu queria destacar a respeito do ensino superior, isso aqui tem tudo a ver com o FIES, que eu vou estar puxando mais para frente. Aqui é uma matéria jornalística, tá? Que ela já é defasada, já foi uma das matérias que eu achei em 2013 aqui, por exemplo. Mas isso aqui foi na época ali do governo do Nine Fingers, da Dilma, que já existia aquela questão do financiamento estudantil. E já a partir daquilo ali começou o boom das pessoas se formando em ensino superior, se endividando, né? Então, olha só o que acontece. É o fenômeno da inflação do mercado de trabalho. Então, vamos ler o título daqui da matéria para você que não está lendo comigo. Profissões de nível superior sofrem com queda de salário. Então, olha só. O aumento no número de pessoas matriculadas em cursos superiores melhorou o nível profissional de uma parte da população, mas trouxe uma contradição embutida. Embora sejam comuns entre os empresários as reclamações sobre a falta de mão de obra qualificada no país, uma pesquisa comparou dados do census de 2000 e 2010, mostra uma queda no salário médio mensal dos trabalhadores com nível superior, principalmente daqueles que atuam nas profissões da área de humanas ou ligadas à saúde, como enfermagem e farmácia. Bom, aqui já eu não vou ler a matéria inteira porque é um pouco extensa, mas é para vocês terem uma noção. Houve uma inflação no mercado de trabalho por causa do patrocínio dos ensinos superiores das pessoas através do endividamento do financiamento estudantil. Lógico, o governo não faria isso porque ele é bonzinho, ele é seu amiguinho, ele acha você a menina dos seus olhos e achou você um ser humano muito lindo e falou assim, eu vou querer te formar porque eu sou legal, eu quero ver o bem do povo. Calma, meu cafeto, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Mas observe, as áreas mais procuradas de formação no ensino superior desde 2010 para cá foram as áreas de humanas e ligadas à saúde, como as áreas um pouco menos rebuscadas da saúde, como enfermagem e farmácia. Aqui na área da saúde, por exemplo, eu poderia incluir até psicologia também e odontologia como principais focos que as pessoas teram. E foram áreas bastante inflacionadas que tiveram quedas de salários, entendeu? E sem falar nas áreas de humanas, essas áreas de humanas aqui são muito mais visíveis durante o cotidiano de vida nosso para você observar. Por exemplo, professores de filosofia, sociologia, muitos outros tipos de áreas de humanas, entendeu? Que brotaram professores por aí como se fossem grama. Aquela grama, aquele mato que nasce no vão da calçada, da rua, entendeu? Então, é aquela questão que eu falei pra vocês. As pessoas têm aquele efeito de manada para irem formar naquele diploma que elas querem, que elas acham que é bom, sem procurar saber a realidade do mercado de trabalho e as necessidades do lugar que ela mora ou vai morar. Isso daqui, pessoal, inclui essas questões de queda de nível superior do salário também, incluindo todo aquele papo que eu tive com os senhores no vídeo que eu falei do Planeta 5050 e Agenda SG. Então, eu vou estar lendo mais um pedacinho aqui para vocês verem. A pesquisa indica um descompasso entre a necessidade de profissionais do mercado de trabalho brasileiro e a formação de universitários. O excesso de formandos que saem dos cursos de humanas e da área de saúde, com exceção de medicina, como eu falei, as áreas menos rebuscadas, jogou para baixo os salários pagos a essas carreiras e prejudica até mesmo o desempenho salarial médio dos profissionais com nível superior. Então aqui, ó, na conclusão da sua pesquisa, o tal do Naércio Menezes Filho também descarta a hipótese da falta de trabalhadores qualificados. É difícil compatibilizar essa queda de salário em termos absolutos e relativo com um hipotético apagão da mão de obra qualificada, já que se a demanda estivesse crescendo a uma taxa superior à oferta por ensino superior, os diferenciais de salário nesse nível deveriam estar aumentando, ou seja, o cara simplesmente acabou de dizer o que eu já tinha falado no começo. Não, os salários caem por causa do excesso de oferta de mão de obra. Se existisse realmente um tanto de necessidade de pessoas, vamos dizer assim, se realmente houvesse tantas vagas que precisam de ensino superior em tais áreas sobrando, e aí aconteceu o contrário, os salários estariam subindo. E observem naquilo que eu falei para vocês no vídeo do subemprego, que eu falei sobre cursos técnicos, que eu falei sobre profissões que não estão sendo visadas, principalmente nos ramos operacionais e mais complicados, que seriam os ramos das ciências exatas, entendeu? São menos visados. Esses trabalhos que estão tendo seus salários subindo em ascensão, como eu mostrei para vocês naquele vídeo. Esse vídeo sobre o subempregos eu vou estar deixando o card aqui em cima, vocês podem estar olhando posteriormente a respeito depois desse vídeo aqui, tá certo, pessoal? Bom, aí vem aquele pessoal que fala assim: não, mas vale a pena eu fazer um faculgado, porque se eu fizer no FIES, o FIES tem duas modalidades. Uma modalidade ali, se eu não conseguir financiar 100%, eu vou financiar sem juros. Ah, e tem a modalidade também que é com juros, mas foda-se, é um jurinho só de 6%, 6,5% ao ano, ao mês, né? Vamos dizer assim, mas é o ano, tá? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o efeito dos juros compostos, porque nada mais o FIES é do que um financiamento. Como eu disse para vocês no vídeo, carro é para otário, casa é para otário, tudo que é financiamento, você está colocando uma dívida, uma pedra nas suas costas. E uma dívida nas nossas costas são juros compostos, como uma pedra correndo atrás de nós, como se nós estivéssemos naquele filme do Indiana Jones. Então, basicamente, eu vou estar explicando para vocês basicamente como funcionam as duas modalidades conhecidas no FIES. Por exemplo, existe a modalidade 1 e a modalidade 2. A modalidade 1 é chamada de modalidade 1 mesmo. Então, essa é a modalidade que falamos na introdução do Fundo de Financiamento Estudantil, que é o que foi falado aqui no começo do site. Eu não vou ler o site na integridade, vocês podem estar acompanhando depois na descrição através do link. Então, a modalidade 1 é a modalidade sem juros, que ela é válida para estudantes cuja renda familiar bruta per capita seja de até 3 salários mínimos, ou seja, deve estar mais ou menos R$1.280 no salário mínimo. Então, vamos chutar aí que se a renda total da sua casa familiar for de até R$3.800, você conseguiria, entre aspas, essa modalidade 1 sem juros. Agora, se a sua renda familiar for maior que R$3.800, você cairia dentro da modalidade 2 do FIES, que é a modalidade PFIES. Então, nesse caso, a renda do familiar do estudante pode ser de até 5 salários mínimos por pessoa. Ou seja, não é nem mais por renda familiar, é por 5 salários mínimos por pessoa. Ou seja, você tem duas pessoas na mesma casa que você mora, e as duas ganham 5 salários mínimos, ou seja, vamos dizer que a renda das duas pessoas são de 12 mil, você ainda consegue pegar o empréstimo nessa modalidade 2 do FIES. Nessa modalidade 2, os juros variam dentre aonde você vai fazer o empréstimo do financiamento do FIES. Geralmente os bancos públicos ou privados cobram uma taxa média de entre 6,5% a 9% ao ano nessa modalidade de financiamento, entendeu? Então, lendo aqui, ó. Os juros vão depender da modalidade em que o aluno se encaixa, de acordo com a renda familiar. Por exemplo, no PFIES, os juros são calculados conforme a inflação do ano anterior ao pagamento. Ou seja, Você ainda está. Cara, é tão complicado essa questão de juros flutuantes, cara. Você fazer financiamento com juros flutuantes baseado em inflação num país como o Brasil, que é um país que já passou por hiperinflação e tem históricos de inflação que variam de um a dois dígitos facilmente, como aconteceu, por exemplo, nos últimos 3 anos, que a gente teve uma taxa de juros baseada ali em 2%, e hoje a gente está em quase 14% a taxa Selic. O cara vai fazer um financiamento baseado, que vai ser calculado baseado em inflação. Cara, o Brasil não é um país para você apostar em coisas que vão ser ajustadas de acordo com a inflação. Você tem que ficar. Certo é você investir para ganhar com essa inflação aqui, vamos dizer assim, entre aspas. Não botar uma coisa contra você, uma probabilidade contra você. Aqui é um dos bichos papão a respeito do FIES, que eu vou estar comentando com vocês. Esse site aqui é do Jus Brasil, tá? É um site de coisas a respeito de jurisdição e jurídico, tá? Então muitas pessoas acham que, ah, vamos dizer assim, colega, você conseguiu fazer a sua modalidade um do FIES que não tem juros nenhum. Então, o nosso querido faculgado aqui, ele vai falar assim: nossa, Yane, eu vou fazer uma faculdade sim de medicina, vou fazer uma faculdade de advocacia, vou me formar em tal coisa. Não tem juros, cara. Eu sou um Zé Ruela, entendeu? Um Zé Linguiça. Eu não ganho mais que a minha renda familiar ali, bate ali, eu consigo pegar a modalidade 1 sem juros do FIES. Se eu não conseguir pagar, não tem juros mesmo, então eu pago quando der. Bom, meu pequeno gafanhoto, não é simplesmente assim que as coisas funcionam, entendeu? Então eu vou te mostrar uma coisa aqui interessante. Mesmo que você, vamos dizer, pegue o financiamento estudantil, se forme e não pague, e ache que a dívida vai ficar lá parada sem cobrar juros nem nada, não é bem assim que funciona. Mesmo, e pior ainda, se você estiver devendo para um banco público como a Caixa ou como o Banco do Brasil. Porque o que que tá escrito aqui nessa parte dessa matéria desse site aqui, ó. Vou ler para vocês que não estão lendo a tela comigo. Então aqui o indivíduo comenta, né? Note-se que a dívida do FIES não é uma dívida bancária comum, ou seja, não é um financiamento bancário comum. Uma vez que constitui um débito com o setor público federal, ou seja, você está devendo para o Estado. E as implicações de dever para o Estado são mais graves do que as geradas pelo inadimplemento de um crédito de qualquer natureza de banco privado. Ademais, a cobrança do saldo devedor de inadimplência do FIES poderá ser realizada via execução judicial em face do estudante beneficiado pelo financiamento e de seus fiadores, ou seja, o Estado pode fazer ações judiciais contra o estudante e quem se emprestou o nome para ser fiador nesse financiamento do FIES. Quais são as consequências de você dever para o Estado mesmo sem os jurinhos, meu caro faculgado? Você poderá ter execução judicial com a penhora de bens. Ou seja, bens vai desde carro, casa, veículo, propriedade, valores mobiliários como ações, etc., valores em conta, não importa. E citação para pagamento até 3 dias. Isso está em vigência no novo Código de Processo Civil. E esse prazo passou a ser de 15 dias a partir de 18 de março de 2016. E não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios. Ou seja, meu caro faculgado, você quer pegar a modalidade 1 ali, que é a modalidade que o grande pai dos pobres, Nine Fingers, fez da modalidade lá para você tentar se endividar para fazer a tal faculdade, ser o pior que vai, que entre 300 aspas garantiria um emprego para você. Caso você não arrume emprego, que é uma grande possibilidade de você não arrumar emprego mesmo e não pagar, você poderá estar perdendo bens como casa, carro e papai, mamãe, vovó, titia que deram o nome para você como fiador. Se você não tiver como pagar, eles vão atrás dos seus familiares para estar executando por vias judiciais penhora de bens. Entendeu? Então isso aqui nada mais é que dar uma corda para você pôr no pescoço, cara. Como todo tipo de financiamento e dívida criado por bancos fazem para simplesmente sugar dos seres mais que não conseguem vamos dizer, poupar dinheiro, não conseguem meios de se capitalizar para, por exemplo, aqui nesse caso, para estudar, conseguir conhecimento para o mercado de trabalho, eles vão simplesmente estar sugando você. Você está, como eu disse, está correndo a pedra, igual no filme do Indiana Jones. Então, continuando, além de você ter que pagar a própria dívida do financiamento, só pelo fato da máquina pública ser mexida para executar uma ação contra você, você ainda tem que pagar, além da sua dívida, multa por ter deixado de pagar a dívida do financiamento, mais os honorários advocatícios de gastos do Estado pela execução judicial. Então, amigo, não existe limite para o tamanho da giromba que vai entrar no meio do teu rabo. E aqui, em breves palavras, o inadimplemento. Cara, que palavra difícil do caralho. Então, caso você não pague a dívida das parcelas de amortização do FIES, poderá gerar sérias implicações também aos recém-formados, podendo prejudicar inclusive o início de suas empreitadas profissionais, além de gerar transtornos aos fiadores que em ato de confiança colaboraram na formação acadêmica do estudante financiado. Pessoal, não é só a execução judicial que acontece aqui, seu nome vai parar no Serasa, você é negativado em muitos lugares, você perde as suas notas de confiança de crédito e aquela porra de score teu e dos pessoas que resolveram ser emprestar o nome para ser fiador, todo mundo roda sentando nessa giromba do Estado. Então, observe que você está correndo um risco de confisco de propriedade. Isso aqui é muito sério, cara. Então não caia nesse papinho de financiamento. Eu falo pros caras, quem tem dívida não é ser humano. Ser humano endividado é sub-humano. Então olha só a consequência de você ter pegar a modalidade 1 do FIES, que tem, entre aspas, juros zero. Entendeu? Que provavelmente você vai cair na modalidade que vai estar pegando dinheiro emprestado de banco público ou diretamente do financiamento do fundo estudantil, que é um fundo de educação do Estado, vamos dizer assim. Vou estar mostrando mais uma matéria para os senhores aqui a respeito de como isso aqui é uma corda para se enforcar. Principalmente as pessoas que não que acreditam que realmente vão conseguir um empreguinho garantido com o ensino superior. Como acontecia sim no passado, numa época de 3, 4 décadas atrás, os boomers. Então aqui é um relato, né? Me formar virou um pesadelo. Os brasileiros endividados com o FIES. Matéria de 2021, tá? Então aqui nós temos a capivara que... O intitulado é o seguinte, o ingresso no ensino superior foi a concretização de um sonho, mas anos depois se tornou um pesadelo. Essa foi a definição de Michelle Pereira sobre o diploma de administração que ela conquistou no fim de 2015. Mais uma vez, diplomas de ensino superior de vagas de trabalho que muitas pessoas vai na mesmo tipo de formação saturando o mercado superior. Administração também é um dos ensinos de formação que eu esqueci de citar no começo do vídeo, que também está saturadíssimo. Então aqui o depoimento, né, dela em partes. Vem da periferia e até então ninguém tinha ensino superior entre os meus familiares mais próximos. Achava que a universidade seria a minha chance de crescimento profissional e financeiro. E aí é pra você, né, minha querida? Então, pessoal, puxando dados a respeito da inadimplência. E olha aqui, em julho de 2020, ou seja, no ano passado aqui da data da matéria, o FIES teve o maior percentual de inadimplência da história. Mais da metade, 54% dos contratos não foram pagos naqueles meses subsequentes do início das cobranças, segundo o Ministério da Educação, MEC, responsável pelo programa. Atualmente, há cerca de 1 milhão de inadimplentes com financiamento conforme a pasta, pessoas que estão com mais de 90 dias de atraso no pagamento das parcelas, ou seja, diminuição dos salários das áreas de ensino superior, principalmente aquelas humanas ligadas à saúde, das hierarquias de conhecimentos técnicos mais inferiores. Então, garanto para vocês que esses 54% dos contratos com certeza são pessoas que escolheram aquela famosa área de manada que eu falei para vocês. Eis aqui a importância do conhecimento regional do mercado de trabalho, da área que vocês vivem, vão viver. Citando mais uma vez a respeito disso. Eis aqui então que chega o faculgado plus advanced de que tem mais. Mas eu não preciso pegar o financiamento de taxa zero. A minha família ganha até bem, então eu vou pegar o FIES modalidade 2, que é como eu citei para os senhores, que é a modalidade que é cobrado ali uma taxa de juros dentre 6,5% a 9% ao ano. Então, eu não sei se os senhores estão lembrados que teve um projeto de lei ano passado que foi promulgado o seguinte: pessoas que devem para bancos privados, não, lembra que eu citei aqui no FIES aqui, por exemplo, as pessoas que devem para o FIES podem e vão ter os bens confiscados em caso de dívida ao governo federal. Existe uma lei que é uma PL muito antiga, que é a PL 8009 de 1990, que proibiu a tomada de bens das pessoas para pagar dívidas para empresas privadas, principalmente a penhora de imóvel. Porém, um PL chamado PL 4188 do 2021 foi para o Senado, ele foi aprovado, tá escrito aqui, ó, deputados aprovaram na quarta-feira, nessa data aqui, ó, qual é a data da matéria? Vamos procurar aqui. Vamos lá, Yanni. Onde está a data dessa jossa? Cadê? Enfim, deixa eu tirar o zoom aqui para ver se eu acho a data. Aqui, ó. Isso, é bem recente, ó. 1º de junho de 2022. Então a matéria não faz tanto tempo assim, pessoal. Então eu vou estar lendo para vocês aqui por cima. A Câmara dos Deputados aprovaram nesta quarta-feira o projeto de lei que cria o marco da Lei das Garantias de Empréstimo. Proposta a falta ser aprovada no Senado. De autoria do Poder Executivo, ou seja, do presidente Jair Bolsonaro, o projeto foi aprovado na forma de substitutivo do relator deputado João Maia, do PLRN. Então aqui vou ler para vocês pontos do texto. O projeto aumenta situações de penhora do único imóvel da família, concede isenção de imposto sobre aplicações de estrangeiros em títulos privados e agiliza a retomada de veículos comprados por leasing em razão de dívida, ou seja, retomada de imóveis como casas, retomada de veículos em razão de dívida, ou seja, carro, moto, seja o que for. Ou seja, dá toda garantia aos bancos. Tanto para alguns deputados, o projeto parece ter sido elaborado por banqueiros. O texto aprovado muda a lei de impenhorabilidade de imóvel, Lei 8.009 de 1990, para permitir essa penhora em qualquer situação na qual o imóvel foi dado como garantia real, independentemente da obrigação garantida ou da destinação dos recursos obtidos, mesmo quando a dívida for de terceiro, um pai garantindo uma dívida do filho com o único imóvel que possui. Por exemplo, se um pai penhorar uma casa para pagar a faculdade de um filho, lembrando que os deputados estão discutindo o pagamento de mensalidades, inclusive das universidades federais, e não conseguir pagar a dívida, vai perder a casa, podendo ficar sem o imóvel e sem o diploma. Ou seja, pessoal, na modalidade 1 do FIES, que é sem juros, se você dever para o governo não conseguir um emprego, você vai ter por meios judiciais executados para estar cobrando o que você deve. Seja que vão tomar tua casa, teu carro. O governo, cara, já tem coisa aprovada, já para os bancos e qualquer entidade privada que emitem empréstimos e dívidas poderem tomar os bens de vocês também. Isso daqui também inclui a modalidade 2 do FIES, que é a modalidade com juros. Ou seja, essas geralmente tem como os bancos então tomar também o seu imóvel, cara, coisa de você por dívida. Eu lembro quando saiu esse projeto de lei aqui, muitas pessoas comentaram assim para mim: ah, mas pessoas que devem mesmo, que não sabem cuidar da vida e tal, tem que se fuder, tem que tomar casa de gente vagabunda que não paga, não sei o que mesmo. Ó, sinceramente, cara, as pessoas que têm esses, não veem o entorno, a amplitude desses tipos de projeto de confisco, realmente essas pessoas têm um nível de estupidez que é memorável, cara. Então, olha só, isso aqui abrange também, por exemplo, o FIES, cara. Entendeu? O cara tentou fazer lá o FIES, não conseguiu pagar lá a faculdade de medicina que ele fez lá com financiamentinho de 6,5% ao ano. O banco vai lá simplesmente, toma a casa do pai do guri, do tio, da tia, da mãe. Porque geralmente as pessoas que têm fiador para estar financiando o ensino superior no FIES, por exemplo, acaba sendo pai, mãe, vó, tio, tia, irmão, sei lá. Então sobra, se tu, que é um estudante fudido, que não conseguiu arrumar trabalho ainda, ou conseguiu pagar de propriamente dito as parcelas, eles vão executar também então tomada e confisco para estar tá pagando essa dívida pelos meios privados, ou seja, não só por estar tá devendo pelo governo federal, como foi dito lá anteriormente, não por não se tratar de dívida comum, ou seja, dívidas federais, o governo pode estar fazendo esse tipo de coisa, tomar bens. Agora, esse projeto de lei aqui tornou igual para instituições privadas tomar os bens das pessoas em caso de dívida. Então, olha bem onde que esse pessoal está se metendo, fazendo financiamento, cara. Entendeu? Então, basicamente, é uma jogatina de roleta russa. Então, eu penso assim, é como qualquer outra lei de econômica e finanças pessoais. Não compre algo, não tente ter algo que você não pode pagar. Porque o preço, ele é muito alto. Cara, é um risco de, basicamente, você ir à ruína com isso aqui. Como citação a respeito das dívidas de financiamento estudantil, mais uma matéria aqui. Dívida de estudantes inadimplentes com o FIES soma mais de 6,7 bilhões de reais. Entendeu? Essa aqui é uma matéria que foi publicada em 2019, então ela está um pouco defasada. Ela foi atualizada em 10 de janeiro desse ano, a última atualização. Então, o que, que a gente tem de informação para complementar com o que eu passei antes? Eu olhei para vocês que mais da metade dos contratantes do FIES estão devendo e não pagaram. Então, estão em situação de muita complicação. Então, mas desse tanto de pessoas, 75% dos 50%, ou seja, mais da metade de todos que estão endividados são das pessoas que moram na região norte do país. E os que menos devem são os que moram na região sul do país, ou seja, Santa Catarina. O que, que a gente tem de dados aqui para estar explicando para vocês? Que esse tipo de coisa aqui prejudica justamente as pessoas mais pobres, cara. Porque, infelizmente, a gente sabe que a região mais eficiente economicamente é a região norte e nordeste do país. Ou seja, justamente as pessoas que mais precisam são as que mais estão se afundando nessa ilusão do ensino superior. Entendeu? E justamente, cara, sempre só para as pessoas menos instruídas que acham que pegar a porra de um diploma de ensino superior com carimbinho do MEC vai garantir emprego para elas. E acabam endividadas, acabam com problemas sérios, como eu falei. Imagina pessoas que já não tem nada na vida, uma situação complicada, tentou sair de uma favela, alguma coisa, se financiando, não consegue pagar. Aí, às vezes, aquele avô, aquela mãe que conseguiu uma casinha depois de 40 anos trabalhando, feito um condenado, vai perder a casa. Perdeu bem, cara, por causa dessa aventura, dessa historinha do ensino superior, cara. Então é muito grave. Dados sobre a empregabilidade das pessoas com ensino superior. Então, o que, que a matéria diz aqui, ó? 5 em cada 10 formados entre 2019 e 2020 estão sem trabalhar, diz pesquisa. Então, o que, que a gente conclui aqui? Pulei aqui. A cada 10 profissionais que recebem seus diplomas entre 2019 e 2020, 5 estão sem trabalhar e 28 deles estão desempregados há mais de um ano. Ou seja, se metade das pessoas não conseguem arrumar emprego depois que se formam no ensino superior e 28% está desempregado há mais de um ano, ou seja, meu, é muita gente parada, cara. Então essa fábrica de financiamento de diploma cria várias incongruências. Você tá criando uma inflação, jorrando pessoas diplomadas no mercado de trabalho. Ou seja, tá diminuindo a média salarial das pessoas. Ao mesmo tempo que não existem vagas para a maioria dessas pessoas. Então a maioria fica desempregada há mais de um ano e a outra maioria fica tipo em empregos intermitentes, cara. Então você vai ver aí muitos exemplos, como já foi citado no vídeo sobre emprego. Pessoas formadas em odontologia trabalhando no McDonald's, os engenheiros de produção trabalhando em Uber, tiozinho que trabalha em carrinho de cachorro-quente ou numa sorveteria ali com diploma de logística, ou um diploma superior ali que simplesmente foi uma ilusão na vida delas. Entendeu? Então é complicado, pessoal. O pessoal tem que entender que não é bem assim, cara. Ah, vou fazer o que o papai e a mamãe pediu. Cara, você pode ferrar a tua vida inteira, cara, com financiamento. Principalmente com esse tipo de financiamento aqui, o financiamento de ilusão. Que é a famosa ilusão do diploma que vai garantir o seu empreguinho, né, meu colega? O próprio governo, ele observando já que vai ter sérios problemas, está tendo sérios problemas de gestão, de responsabilidade fiscal, porque o que acontece? O governo, para estar bancando esses empréstimos, principalmente da parte pública, né, tirando ali a parte dos bancos privados que também financiam o FIES, o governo vai pagar esse tipo de financiamento fazendo o quê? arrancando dinheiro do lugar que não existe. Então, aquela famosa, dá o jeitinho de arrumar uma impressão de dinheiro, ou seja, como for. Então, isso causa problemas. Então, você vê ali que 6,7 bilhões, como citado ali no site anterior, está em dívida. E ele está tendo que rolar essa dívida de alguma forma. E a rolagem de dívida, para alguns que conhecem um pouco de economia, o governo acaba fazendo quantitative easing, ou impressão monetária, injeção monetária através de bancos, impressão de títulos do governo como tesouro direto, etc., para estar financiando esse tipo de coisa. Para estar tentando amortizar esses problemas, por exemplo, aqui a gente tem nesse site do InfoMoney, o Guedes falando que, entre aspas, o custo fiscal é irrisório, né, do FIES. Então, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse há pouco que o perdão de dívidas do financiamento do FIES em contratos firmados até 2017 tem um custo fiscal irrisório para cofres públicos, já que se trata de débitos que dificilmente seriam pagos pelos jovens. Entre aspas, ele disse: esses jovens se endividaram no governo anterior, não foi nesse governo. Não, são jovens sem esperança, sem emprego, que saíram das universidades, devendo 30 mil, 40 mil, 50 mil, sem dinheiro para pagar. Os jovens começam a vida negativados. Temos milhões de jovens com sonhos que se endividaram com excesso de crédito em governos anteriores, afirmou em cerimônia do Palácio do Planalto. Uma experiência que me impressionou muito nos Estados Unidos em 2008 foi quando 1,5 trilhão de endividamento de estudantes jamais foram perdoados. Ou seja, ele estava falando da crise imobiliária de 2018, que eu falei no vídeo que eu já citei para vocês, no vídeo do colapso das nações, para quem não sabe o que é a bolha imobiliária de 2008. Então, em 2008 foi perdoado muito das dívidas dos bancos, que os bancos criaram um colapso da inflação do mercado imobiliário. Então, os governos lá nos Estados Unidos salvaram os bancos, mas não procuraram tentar ajudar os próprios indivíduos do país. Ou seja, primeiro foi tentar salvar os bancos. E foi isso que o Paulo Guedes estava falando. Ele ficou impressionado que o Estado foi salvar os bancos, mas jamais olharam para as pessoas que tinham dívida estudantil. Então, ele cita que salvaram bancos, companhias imobiliárias, empresas de investimentos, mas ninguém se lembrou dos estudantes. Isso me impressionou na época, contou Guedes, ministro da Educação. Milton Ribeiro me convocou para uma reunião e eu me lembrei desse episódio. Examinamos a questão juntos e vimos que o custo fiscal é irrisório, porque jovens já não estavam pagando. Então, ou seja, os caras já acabaram tendo que provisionar nesse passado grana, sabendo que essas pessoas não iam pagar o financiamento estudantil. Ou seja, quem está pagando toda essa inflação do mercado somos nós, através dos impostos que eles estão cobrindo. É esse buraco com quantitative easing, com imposto, etc. E observem o dado que o Paulo Guedes fala aqui: a maioria das pessoas realmente saem devendo esses valores aqui, cara, do FIES, quando formam-se na faculdade. 30, 40, 50 mil sem conseguir pagar muitas vezes porque não arruma emprego. Agora, calculando por baixo nesses valores médios aqui, 30, 40, 50 mil. Amigo, se for executada uma via judicial para estar reavendo esses valores, por exemplo, se você não tem imóvel, seu pai tem, provavelmente os caras vão penhorar a tua casa, vão vender a sua casa às vezes por um valor mais baixo que ela vale, eles vão pegar essa parte da dívida que você deve para eles e vão te dar o resto, entendeu? Então existem várias formas de execuções judiciais, leilões e penhoras que são realmente muito prejudiciais. E olha só a média desses valores. Imagina isso daqui: 50, 40, 30 mil para um afegãozinho médio que mora lá no norte do país, entendeu? E para as pessoas que pensam que é só em Brasólia que o governo cria esses tipos de manobras populistas para tentar financiar as pessoas, que nem dar crédito demais às pessoas, entendeu? Sem dar meios às pessoas subsistir e trabalhar depois. É a mesma coisa que você imprimir dinheiro na economia. Você está imprimindo o diploma às pessoas, entendeu? E isso traz problemas econômicos. Então, aqui é um site americano. É aqui, ó, weforum.org. Aqui está traduzido, né? Esses links vão estar na descrição. O título está aqui assim, ó: a crise da dívida estudantil da América explicada. Ou seja, não é um problema somente do Brasil. Todos os países que estão fazendo isso estão se prejudicando e estão deixando a população endividada. E reparem comigo como é interessante, como eu falei a respeito disso no vídeo do Colapso das Nações. Quanto mais as pessoas perderem o poder de compra, o povo ficar endividado, mais fudido, mais ele depende mais do governo. Então eu vejo esses tipos de injeção econômica, ficar dando crédito para as pessoas, seja por esses motivos estudantis ou por outras formas, uma forma de você estar amarrando as pessoas no Estado, deixando elas com problemas, porque querendo ou não, a maioria das pessoas não tem capacidade de educação financeira, que é uma das coisas que eu converso aqui, que eu tento explicar para as pessoas que dívida não vale a pena, cara. É muito complicado uma dívida valer a pena. Cara, financiamento qualquer, você tem que pular fora, cara. Nem eu falei também sobre consórcio lá no vídeo Carro para Otário. Então, tudo isso daí, vocês têm que observar. Então, o que eu vou ler aqui para vocês a respeito? Aqui, ó. Cadê os dados? Aqui, ó. Os americanos acumularam em um total de 1,5 trilhão em dívidas estudantis e estão tendo mais problemas para pagá-las. Mais de um terço de toda a dívida gravemente inadimplente no país é resultado da pilha crescente de empréstimos estudantis inadimplentes, que chegaram a 81 bilhões no segundo trimestre deste ano, em comparação com 38 bilhões no mesmo período de 2013. Então, essa matéria aqui, pessoal, não é tão recente, tá? Ela aqui é de 2019, tá? Então, se é 38 bilhões só em 2013, segundo o relatório, e 1,5 trilhão atualmente aqui em 2019, no ano da matéria. Então, aqui, o Federal Reserve Bank de Nova York expôs os mutuários cada vez mais desesperados a golpistas que oferecem alívio fraudulento e estimularam ligações dos candidatos presidenciais. Então, tipo... eles estão fazendo golpes, cara, tipo, ligando para as pessoas que estão endividadas, falando, olha aqui, eu sou do governo, você quer fazer um acordo aqui para a gente abater essa dívida aqui, entendeu? Então, cara, tem lei de Gerson em todo lugar, até aqui no país, nos Estados Unidos, as pessoas aqui também estão, muitas vezes aqui, eu não vou trazer essas matérias aqui, por exemplo, mas tem matérias mostrando que as pessoas lá nos States estão desistindo de fazer faculdade, porque a maioria já está acordando para dor de cabeça com isso aqui. Imagina você terminar uma faculdade, ficar pagando juros compostos por 15, 20 anos, cara, depois de se formar, cara. Então, tipo, vocês não têm noção. Eu vou mostrar aqui em valores quantitativos daqui a pouco para vocês verem quanto que isso sai de prejuízo no longo prazo para vocês. Aqui nesse site gringo, pessoal, da Forbes, também tá falando uma coisa que acontece bastante, que é uma armadilha do FIES aqui do ensino superior. Mesmo na modalidade sem juros, quando você está fazendo financiamento de uma faculdade ou você está pagando a faculdade normalmente, todo ano geralmente acaba reajustando a mensalidade. Então as pessoas não botam isso na conta, entendeu? Então aqui pelos políticos americanos na mídia, eles já falam sobre o pessoal ficar ligado nesses aumentos de mensalidade. Então aqui, ó, no site da Forbes fala assim, ó, na parte da matéria, que eles é argumentado que esses programas também causam problemas que aceleram o aumento das mensalidades, ou seja, a famosa lei de oferta e demanda. Se tem o governo financiando, o banco injetando dinheiro pra caralho e tá todo mundo conseguindo pagar, tá tendo uma procura muito maior de alguns cursos e graduações, a tendência, o que acontece? Essas mensalidades vão aumentando, tanto para quem já tá participando, fazendo o curso, como quem tá querendo entrar. Ou seja, aquelas pessoas que estão tentando organizar a vida financeira para tentar pagar uma graduação sem precisar se financiar e endividar, vai ficando mais difícil para aquela pessoa, entendeu? Ou seja, isso daqui, cara, cria uma discrepância entre afastar as pessoas da forma orgânica de estar se formando e graduando no ensino superior, que é pagando certinho do teu bolso com condições, porque aquelas pessoas que estão sendo financiadas e estão pagando lá na frente só depois, elas estão inflando o valor das mensalidades. Então é isso aqui que esse site americano está falando. Então aqui, ó, quando o governo federal concede empréstimos garantidos, as universidades não são mais incentivadas a reduzir os custos das mensalidades. Independentemente do custo de que empréstimo seja atingível e disponível, infelizmente os pagamentos não são acessíveis. Então o seu futuro financeiro depende do pagamento desses chamados empréstimos garantidos, que são fixados a uma taxa de juros de 7%. O que acontece, pessoal? O que significa isso aqui? Significa o seguinte: se você pegou um empréstimo do FIES e para você está sendo cobrada uma taxa de juros de 6,5%, o que as faculdades vão fazer? Vão começar também a reajustar essa mensalidade de acordo com a porcentagem que está subindo dos financiamentos que você está recebendo. Ou seja, se você está tomando no rabo com 6,5% ao ano de juros lá no empréstimo, a mesma coisa as instituições estão aplicando também taxa de inflação, alguma taxa nas mensalidades. Ou seja, cara, você vai pegando juros composto em dobro. Além daqueles 6,5% da dívida que você vai ter que pagar, vai ter a tua parcela da faculdade subindo junto. Ou seja, vai ser 6,5% dos seus juros sobre o valor reajustado que as faculdades estão reajustando. Ou seja, cara, é uma bola de neve, cara. E as pessoas não percebem isso, porque como eu falei anteriormente, muitas pessoas não entendem o cálculo de juros composto. Elas conhecem os cálculos de juro nominal, cara. Então isso é uma coisa muito triste, cara. E as pessoas falam assim: eu não gosto de matemática, eu não quero saber de matemática. Mas a maioria das coisas que prendem as pessoas na mediocridade, é cair em enganação de financiamento, essas coisas, são justamente a força de má vontade de querer entender, aprender um pouquinho da matemática, principalmente questão de juros e juros compostos. Então, pessoal, o que eu vou estar fazendo aqui agora? Vou estar exemplificando aqui para vocês agora duas simulações de caso você pegasse, por exemplo, um curso que não é muito caro para financiar na FIES e um curso muito caro para financiar na FIES. Eu vou estar usando dois exemplos aqui para vocês, por exemplo. Vou estar usando o exemplo de quem, por exemplo, quiser se financiar tentando fazer ciências contábeis. E o outro exemplo vai ser um exemplo que eu vou estar usando o curso de medicina como exemplo. Eu vou estar mostrando para vocês aqui os juros, o que acontece com você e como é que funciona. Mais ou menos através de uma tabela aqui que eu vou estar usando com vocês, de um banco, que é um banco público, tá? Simulando com um empréstimo de quem for pegar emprestado com juros, tá? Aqui, pessoal, ó, peguei o exemplo aqui, por exemplo, da Unip, Universidade Paulista. Vamos pegar um exemplo de um estado centralizado do país aí, pra gente tentar, sei lá, pegar uma média aí de um lugar um pouco mais desenvolvido, como São Paulo, por exemplo, assim, com uma economia mais forte, porque ali tem tem uma concorrência entre faculdades para ter um valor, né? Então aqui, ó, ciências contábeis, a mensalidade que é em 4 anos para se formar, uma mensalidade de R$381,15. Nessa simulação a gente não vai contar com algumas coisas, por exemplo, a gente não vai contar que nessa faculdade de 4 anos seria reajustada a mensalidade de acordo com a inflação, como foi citado no passado. Mas então é um cálculo puro, sem calcular aqui. Esse cálculo que vai acabar saindo aqui vai ser uma média por baixo ainda, pessoal, porque geralmente vai sair muito mais do que vai sair de resultado aqui. Então o que, que o Ian Kirigaya fez? Eu peguei esse valor de R$381,15 mensal para a Faculdade de Ciências Contábeis e joguei no simulador aqui, ó, do financiamento do FIES da Caixa Econômica. Aqui, ó, simulador FIES, resultado da simulação. Então o que, que eu fiz, né? Eu coloquei aqui, ó, eu coloquei a quantidade de semestres do curso, ou seja, 4 anos são quantos semestres? 8 semestres. Então o cara financiando 100% do curso superior no FIES sem bolsa. Ou seja, então teria um valor ali trimestral, blá blá blá, a taxa de juros de 6,5%, tem um prazo de carência, entendeu? Ou seja, funciona assim, pessoal, você começa pagando o quê? Nada. Você vai lá, paga as matrículas da faculdade, mas você não vai pagar mensalidade nenhuma. Vai ficar garantido lá pelo banco. O banco vai lá, o banco tá bancando a faculdade e você que vai começar a pagar o banco depois. Então é feito de que forma? Você não paga de cara mensalidade para o banco. O banco vai te cobrar, vai te começar a te cobrar ali a cada 2 meses ou a cada 3 meses um valor máximo entre de 50 a 150 reais por mês enquanto você estiver se estudando. Ou seja, enquanto você estiver se formando, eles vão cobrar um valorzinho mínimo para você não se doer muito para conseguir estudar. Só que nesse meio tempo, esse 6,5% dos juros está correndo sobre o total do valor da faculdade. Ou seja, cara, olha como é que a armadilha é complicada. Pelo fato de você estar amortizando a dívida, ou seja, pagando um pouquinho da dívida a cada 3 meses, o juros está correndo sobre o valor total. Enquanto mais tempo você fica pagando pouco, mais aquele juros vai aumentando. Ou seja, você vai acabar ficando... pagando só juros, né, no começo da faculdade, e nunca vai estar pagando o valor real que você está devendo, entendeu? Porque, cara, 50 pila por mês de 18 mil de juros, vamos falar assim para vocês que você, ó, vamos abrir a calculadora aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Abrir a calculadora aqui, ó, Joguei aqui, ó. 18.925 é o valor total da faculdade de ciências contábeis ali, calculado pela mensalidade. Então vamos colocar aqui, ó, 18.925 vezes 6,5% ao ano, né? Olha só que interessante que acontece. Por ano, pelo 6,5% ao ano de 18 mil, dá 1.230 ao ano. Divide esse 1.230 por 12. 1.230 dividido por 12. Dá R$102 por mês. Isso aqui é juros. Beleza, vocês entenderam, né? Deu mais de R$100 de juros ao mês. Isso sem falar que, o que é composto, né? Lembra que eu falei que vocês no, que no começo do financiamento você paga no máximo de 50 a 100, 50 para estar batendo um pouco dos juros? Então, dependendo do tipo de financiamento que você pagar, você vai começar a pagar só juros. Você nunca vai estar pagando a dívida total. Então, olha o que acontece. Vamos jogar direto lá para a tabela, lá no final do pagamento, ó. Desse aqui para vocês, ó. Observe aqui, ó. Juros, né? Aqui tem os juros nessa tabela aqui, ó. Aqui tem a prestação calculada o que é cobrado, né? Então o que acontece? Ó, observe aqui, ó. O primeiro valorzinho ali, 24 pila, depois de 2 meses, 42, depois 50, e fica limitado a 50 aqui na caixa. A caixa cobra uma parcela pequena trimestral para você ficar amortizando os juros, ou seja, 50 pila, até você terminar a faculdade. Aí acontece depois eles vão começar a cobrar parte dos juros acumulados que você não tancou de pagar. Porque lembra que eu fiz o cálculo aqui, ó, que deu mais de R$100 de juros ao mês, porém você ficou pagando só 50 pilinha aqui a cada 3 meses? Então, ou seja, você não conseguiu pagar os juros total, você pagou parte aqui, ó, pra gente dar uma parcelinha pequena. Esses juros foram acumulando. Depois que você termina a faculdade, eles podem cobrar a amortização, ou seja, os juros, aí já sobe a parcela, 214 aqui nesse caso aqui, ó. E vai, ó, ad eterno pagando isso aqui, ó, juros. Ou seja, olha só, imagina só que interessante, o cara começou a faculdade agora, o cara começou a faculdade aqui em setembro, né, 2022. O cara se formou lá em 2026, né, lembra que a faculdade tem 4 anos? Ó, 5/6/2026 o cara terminou a faculdade. O cara vai ter de 2026 até 2039, cara, 13 anos de dívida para pagar. E se o cara não conseguir trabalho? Se o cara atrasar as parcelas, vai continuar rolando dívida, juros compostos, cara. Entendeu? Então, o que aconteceu no final desse candango aqui que foi tentar fazer a faculdade? A faculdade, no total, pro cara, se o cara fosse tirar do bolso, ia custar R$18.295. Ou se ele tiver a grana para parcelar, ele pagaria R$381 do bolso dele. Mas financiado, o que aconteceu no final das contas? No final das contas, o que ele pagou de juros? Olhem só, pessoal. A faculdade em si custava 18 mil. No financiamento, só por financiar, o cara pagou 13 mil ou pagaria 13.500 de juros. Ou seja, o cara basicamente pagaria quase duas faculdades para fazer uma faculdade de juros para o banco. Lembrando que tem todo aquele risco lá de você perder bens, foder todos os fiador parentes seu que você tem, se você não conseguir pagar, por causa que se você não conseguir arrumar emprego, como eu mostrei dados aqui que mais de metade das pessoas não conseguem arrumar emprego por causa do ensino superior, porque as pessoas estão fazendo ensino superior financiado, inflando o mercado de trabalho do ensino superior, fora toda aquela brigalhada que eu falei pra vocês do vídeo para 5050 e da agenda SG. Beleza. Entendeu? Vocês viram aqui como é que dói esses juros? Aí você fala assim, nossa, mas tá, 13 mil em 13 anos é pouca coisa. Cara, mas você poderia... Cara, 13 mil é muito dinheiro que você poderia ter feito muita coisa nesses 16 anos. Então você quer ver um exemplo que é mais quantitativo para você ver o tamanho da paulada que esse tipo de coisa é? Então a gente vai pegar agora aqui o mais famigerado, faculdade de medicina, que a mensalidade é de R$9.025 na Unip, que você ficaria ali em torno de mais ou menos, se não me engano, é 6 anos, tá? A faculdade de medicina deles aqui, cadê? 6 anos aqui, ó, duração, 6 anos. Então imagine você financiando R$9.025 em 6 anos pelo FIES, cara, como é que isso aqui ia se sair? entendendo como funciona o pagamento do FIES, que é o quê? Você tem uma limitação de 50 pila aqui, por exemplo, na caixa, pra, que você só paga até enquanto estiver cursando. Aí depois que você tiver cursado, vai vir a facada nas tuas costas. Então no ensino de medicina é a mesma coisa. Então está simulado aqui, ó. Vamos lá? Então o que acontece? Então aqui, a quantidade de semestres do curso, 12, 6 anos, ou seja, 12 semestres, financiando 100% sem bolsa, entendeu? E 6% ao ano de juros, com prazo de carência e tal, que aquilo lá que eu falei pra vocês, que é depois que você se forma, tem um período ali pra você ficar pagando só os juros. Ou seja, 18 meses de carência, pagando juros, depois desses 18 meses você vai começar a pagar o que você deve, cara. Ou seja, cara, bizarro. Beleza, o que acontece? O cara pagar a faculdade de medicina, assim, pô, na bucha. Lembre-se que lá na alta faculdade foi 18 mil e pouquinho, né? Na faculdade de medicina da Unip aqui, o cara teria que estar desembolsando R$649.800 para estar pagando a faculdade de medicina. Ou seja, ele financiou 100% desse valor aqui pelo FIES. Vamos ver o que aconteceu com o querido faculdado aqui, né? Então, o que acontece? Olha só, observe. Prestação cobrada aqui, ó. É a mesma coisa. O cara está estudando medicina, pagando 50 pila aqui, ó, por cada 3 meses. Beleza. Opa, cliquei aqui errado. Então o José da Silva acha que tá levando vantagem. Hihi, levei vantagem. Beleza, beleza, vai indo, estudou, passou, se formou. Em 2029 se formou, legal, cara. Qual que é a paulada que vai vir pro cara aqui? Amortização e o pagamento da primeiro é o pagamento dos juros, depois é o pagamento da dívida. Então o que acontece? O cara vai estar pagando aqui, ó, 6.700 por mês, tendo que pagar isso aqui. Depois de formado em medicina. Isso se ele arrumar emprego. Se ele não conseguir arrumar um emprego, que, ou passar num concurso público, ou abrir um consultório que dê para ele mais que 6.700 por mês para pagar o FIES, ele vai ficar devendo. Ele cai naquela armadilha lá do banco tomar os bens, a casa, ou mesmo que o cara caia aqui, ó, vá cair aqui numa modalidade sem juros, não ia ficar muito diferente longe de 6 mil. Pelo menos o cara pagaria 4 mil, 3,5 por mês, entendeu? Então agora é a paulada para vocês verem os juros, como que os juros composto num valor maior, que é, por exemplo, no valor da faculdade de medicina, se mostra muito mais forte os juros, né? Mas os juros é igual, cara, porque acontece, os juros aqui é 6,5% pro cara da faculdade de medicina, como é igual os 6,5% pro cara que tá fazendo os censos contábeis. Só que você vai perceber a facada no rim maior agora aqui na medicina, porque é um valor maior total da faculdade, mas não deixa de ser absurdo os juros cobrados. Então o que acontece? Vamos até o final da tabela aqui para vocês verem o total de juros cobrados em cima do cara que fez medicina pelo FIES. Aqui, ó, vamos descer até o final. Então, pessoal, ó, a faculdade de medicina do cara é 600 e poucos mil. O cara vai ter que pagar, pasmem vocês, senhores, 798.900 somente de juros. Interessante, né, senhor? Ou seja, o cara vai se financiar, daria para ele pagar duas faculdades de medicina e com certeza ainda sobraria uns R$80.000 para o cara comprar um carro nessa brincadeira aqui, por exemplo, só de juros. Essa atenção, olha que absurdo isso. Então, pessoal, essa aqui é as armadilhas do financiamento. As pessoas veem, 6% ao ano, 3%, 8% é pouca coisa. Só que elas esquecem que tem o juros sobre juros, juros composto. E é isso aqui que acontece com você no final das contas, amigo. Você pagando o dobro, às vezes o triplo por alguma coisa, porque se você não tem condição de pagar, não pague, não financie. E muitas vezes o cara vai estar deixando, perdendo dinheiro. Porque isso aqui chama custo de oportunidade. O cara poderia ter feito, se ele tivesse feito isso de qualquer outra forma, sem se financiar, ele poderia ter pegado esse dinheiro aqui, por exemplo, ó, ou o dinheiro da faculdade ali. Se ele tivesse investido esse dinheiro, por exemplo, ele perdeu a oportunidade de investir. Ou seja, você não perdeu só 700 mil de juros, você perdeu a oportunidade de fazer muito mais dinheiro com esse dinheiro aqui dos juros. Então, o que que eu vou mostrar para vocês a respeito do custo de oportunidade? Eu vou mostrar para vocês, se o cara tivesse, em vez de pagar uma faculdade com juros do caralho do FIES, correndo todo aquele risco de perda de bens, foder parente, fiador, do próprio governo tomar as coisas e você não pagar, o que o cara poderia ter ganhado investindo esses juros? Ou seja, deixa, cara, olha, cara, é surreal, cara, o que dá para fazer com mais de 600 mil investido, por exemplo. Vou dar um exemplinho suave aqui para vocês. Então estamos aqui, senhores. Fazia tempo que eu não montava essa planilha aqui do site Meus Dividendos, mostrando para vocês o que aconteceria, por exemplo, em vez do cara ter a brilhante ideia de financiar a faculdade, vamos dizer assim, com, ó, lembre-se que o que o cara pagou de juros na medicina foi de 798 mil. Eu fiz uma simulação aqui com muito menos do que esses juros aqui, ó. Eu fiz uma simulação se o cara tivesse investido um valor igual ao que ele tivesse pago a faculdade, ou seja, o valor que ele teria gastado menos de juros aqui, ó. Então eu não peguei, nem simulei com 798 mil que o cara perdeu, com um pouquinho menos, como se fosse cara, em vez do cara fazer a faculdade, tivesse investido. Então beleza, o que o Yannick Ligaia fez aqui para simular para vocês, para vocês entenderem o que é custo de oportunidade? Vamos dizer que o Zé Linguiça pegou o valor da faculdade aqui, ó, 649 mil, e comprou 4 ações para dividendos ali, para ter investido dinheiro, simplesmente, em vez de ter pagado o dobro de juros, teria pegado aquela parte de juros que ele teria gasto e investido. É aqui que o Ian escolheu aqui. Como quem já viu os vídeos de Ronquipe Financeira, viu os vídeos, o vídeo que eu falei, ações, primeiros passos, eu escolhi empresas que tinham lucros consistentes nos últimos 5 anos, que tinham uma saúde financeira boa, não era endividada, e investir esses 649 mil aqui igualmente em 4 ações. Pode ser visto aqui, ó, no quadro operações, olha. Coloquei o mesmo valor igual para todas, ó, 162 mil e pouquinho, 162 mil e pouquinho em cada uma. E cada uma gerou um retorno. Isso daqui, pessoal, são, por exemplo, são ações que não tem nada de extraordinário, não são cu da mosca como ações que são conhecidas por ter dado paulada como Magazine Luiza, etc. São ações do setor de saneamento como a Sanepar, de transmissão de energia como a Transição Paulista, a Vale do Rio Doce, de minério de ferro, uma commodity. E uma ação que eu não gosto, mas eu coloquei aqui porque muitas pessoas aqui investem tem essa ação, que é a Grendene. Então o que aconteceu, pessoal? Com esses 649 mil, o cara teve um rendimento nos mesmos 6 anos, ou seja, no mesmo período que ele que teria feito a faculdade, 6 anos. Pode ver aqui de novo no quadro de operações que essas compras foram feitas em 2016 aqui, ó. Eu utilizei os valores de compra das ações pesquisando no site Investidor 10 as cotações dela em 2016, essas ações, e ter como se eu tivesse comprado-as naquela época. Então é assim que funcionou a simulação. Então o que acontece? Qual foi a rentabilidade por ação do cara aqui, nessas ações aqui? A que menos deu rentabilidade nos 6 anos foi 179%, cara. Só em cotação, né? Por exemplo, na Grandene. Mas vamos falar a rentabilidade total com dividendo, para vocês verem como é que é. Olha que absurdo. A Grandene rendeu 719% em 6 anos com os dividendos. A Vale, 1.506% com dividendos. A Transmissão Paulista, 2.904% em 6 anos com dividendos. Sanepar, 5.849%. Essa aqui são os desempenhos individuais da ação, né? A Sanepar, mais de 5.000% com dividendos. Pode ver aqui, ó. Rentabilidade do ativo considerando os proventos recebidos. Essa aqui é a legenda do site. Então, qual foi o desempenho do cara? Isso aqui é custo de oportunidade. O que o cara poderia ter ganhado, mas deixou de ganhar porque pagou juros para banco, pagou juros para governo. Entendeu? Então aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, vou mostrar para você a rentabilidade do cara em 6 anos comparando com o indicador, que é o indicador da maior, de que é a maior inflação do país, o IGPM. Então beleza, aqui, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem aqui, ó. Vocês estão vendo esse quadrinho preto aqui, ó, dançando aqui em cima? Então olha aqui, ó. A rentabilidade que o cara conseguiu foi de 3.000% nesse período aqui até 2021, contra 55% de inflação nos últimos 6 anos. Ou seja, 55% de inflação em 6 anos, vamos anualizar isso para como fosse uma inflação anual, né? Vamos zerar aqui, ó. 55% de inflação dividido por 6 anos. Peraí, pessoal, fiz errado. 55 dividido por 6, acho que é isso, né? Ou seja, é como se o cara tivesse pegado 9% ao ano de inflação nos últimos 6 anos. A gente sabe que a inflação nos últimos 6 anos não deu tudo isso aqui, mas tipo assim, constante, foi anualizado o total. Rentabilidade total do cara até agora foi de 2.744% em 6 anos. O que aconteceu então, pessoal? O cidadão teve 2.744% em 6 anos. Dividimos por 6. Quer dizer que o que aconteceu o quê? Ele teve um crescimento de 454% ao ano nesses últimos 6 anos anualizado. Então, rentabilidade em 6 anos de 457%. Pessoal, isso que eu tô falando para vocês, tô calculando a calculadora aqui, tá? Eles podem estar fazendo esses cálculos por você. E olha o mais interessante. O cara investiu 649 mil, que seria menos do que aqueles juros que ele pagou o dobro da faculdade. Esses 649 mil viraram 13 milhões de reais. 13 milhões, tá aqui, ó. 13 milhões. Isso aqui é com dados reais, tá? Com 13 milhões só de valorização dos ativos do cara. Mais 4 milhões de dividendo que ele recebeu. O que eu disse para vocês sobre investimentos em ações? O mais importante é a renda passiva que vai vindo dos dividendos dessas ações. Então, olha só que interessante. O cara, deixando esse dinheiro parado lá, as ações estão pagando pro cara ali, ó. Olha só, em média, num ano pagou 36 mil de dividendo, no outro 40, no outro 50. Ó, num ano pagou 110 mil de dividendo, eu tô passando aqui para vocês verem. Entendeu? Então, ó, a média do cara aqui anual de renda passiva ficou na casa dos 45, 40 mil ao ano. 40 mil ao ano daria uma renda passiva anual, a gente divide 40 mil por 12, né? Eu tô fazendo a conta aqui, eu vou falar para vocês. Daria pro cara uma renda passiva para ele estar gastando ao mês R$3.333. Então, isso aqui, pessoal, chama custo de oportunidade. Quando você vê que você perdeu algo pagando juros pra caralho, como esse negócio do Fies aqui, que você tá correndo todos aqueles riscos que eu falei pra vocês, você não perdeu só os juros, você perdeu tudo, todas as oportunidades que você tinha pra aumentar teu patrimônio com aquele dinheiro que você perdeu. Ou seja, se o cara tivesse investido em ações simples, que nem deram tanto, que nem foram tão absurdos assim, que nem essas aqui, 4 ações que não tem nada de especial nelas, são boas ações de boas empresas, somente isso. O cara teria transformado 600 e poucos mil em 13 milhões. Ou seja, o cara teria multiplicado o patrimônio dele em 27 vezes. 27 vezes. Isso aqui se chama custo de oportunidade. Então, pessoal, vocês precisam prestar bastante atenção no que é que vocês fazem. Como vocês tomam decisões na vida de vocês. Eu mostrei aqui para vocês o custo de oportunidade, como é sério. Você, às vezes você acha aí que tá pagando taxinha para banco. Ah, 30 pila indo embora. Ah, tô pagando um negócio ali. Ah, perdi 3 mil só, 20 mil. Ah, não faz mal. Você não perdeu só aquele dinheiro. Você perdeu o custo de oportunidade do que você poderia ter feito com aquele dinheiro. A questão aqui da faculdade, pessoal. Você observando a demanda, como você, estadual, regional, da sua cidade. Nossa, cara, olha a minha cidade aqui, ó. Tem uma indústria, cara. Ninguém da molecada tá querendo trabalhar de eletricista. Ninguém da molecada tá querendo trabalhar aqui na área de saneamento. Olha, aqui na minha cidade estão pagando R$3.500 pra padeiro. Pra padeiro, cara. Tô falando da minha cidade aqui, 3 pau. O cara trabalha 3 mil pra trabalhar de padeiro. A molecada não quer trabalhar, cara. Molecadinha quer trampinho de TI, ar-condicionado, ficar fazendo home office, não quer pegar massa de pão e jogar na máquina pra bater e vir embora pra casa com farinha de trigo de preso de bada unha, entendeu? Ficou lá socando massa, confeitando bolo, entendeu? Pessoal, faculdade não é garantia de emprego. Eu mostrei aqui nas ações pra vocês, dados, entendeu? Não caia nesse papo de boomer, de vovó, de pai. Não, cara, estudem onde vocês estão, pra onde vocês vão. Não saiam falando, não saiam fazendo coisas, cursos e porque os outros falam. Não façam porque os outros falam. Vão saber, vão entender a realidade que vocês vivem, pessoal. Porque, como eu mostrei pra vocês aqui, às vezes o custo de oportunidade que vocês perderam na vida de vocês poderia mudar a vida de vocês completamente. Vocês viram a diferença do cara que vá buscar uma forma de se formar numa área consciente ali, que não precisa se financiar e poderia ter feito muito mais coisa com o dinheiro. Financiamento nunca é uma coisa boa, pessoal. Eu já falei isso pra vocês 200 milhões de vezes e é bom vocês guardarem isso na cabeça. Vou falar, fica repetitivo pra caralho no ouvido de vocês. O que foi o objetivo de hoje, pessoal? para vocês gravar na cabeça. Faculdade não é coisa de otário, é relativo a você ter a visão de oferta e demanda do local que você vive. Mas acontece que, como eu falei para vocês, muito aqui caíram no conto vigário do pai boomer, da vovó e do vovô. Por isso que nem, por exemplo, que o nosso colega youtuber aqui, o Sobrevivente Brasileiro, por exemplo, que ele deve ter tá ouvindo esse vídeo, ele tava comentando que foi uma das pessoas que quase se ferrou nesse conto aí. Eu tenho colegas que se ferraram muito nesse conto de seguir faculdade de administração, faculdade de gerência de produção, faculdade de psicologia, faculdade, essas mainstream que todo mundo tá fazendo, depois lá o salário diminui, a oferta de mão de obra aumenta e ninguém consegue arrumar emprego. Então as coisas, pessoal, não funcionam sem planejamento. Então faculdade em si não é coisa, uma coisa idiota completamente hoje em dia. Uma coisa idiota sim é você financiar, nem que, cara, não importa se é para financiar a faculdade, ensino superior. Isso é idiota. Então, faculdade financiada é coisa para otário. Aí sim a gente tá fazendo uma afirmação 100% correta. E porque tem todos esses riscos atrelados que eu mostrei para vocês. Então, não tem como discutir, cara. Financiamento nenhum é bom. Porque as únicas pessoas que estão se beneficiando e enriquecendo com isso aqui são quem? O governo. Porque se você não pagar o dinheiro pro o governo imprime dinheiro, paga as instituições. E se você não pagar o dinheiro do governo, ele vai lá e toma teus bens. Ou seja, para ele tanto faz, ele tá ganhando de qualquer jeito. Os bancos vão te cobrar juros. Eles vão estar ganhando juros igual se você pagar ou não. Porque se tu não pagar, eles vão lá e vão tomar os bens seus, os bens dos seus pais, dos seus avós. Ou seja, quem forem os fiadores. Ou seja, eles nunca perdem. Quem sempre vai perder é você. Então, tenham bastante consciência a respeito do que vocês pensam e pretendem fazer da vida. E citando mais uma vez, vão assistir ali o vídeo que eu fiz sobre o Planeta 5050, sobre SG, e o outro vídeo a respeito do subemprego, que eu falei ali mais um pouco a respeito de que tipo de áreas se guiarem para estar buscando o que fazer e orientações. Mais uma vez, sobre isso daqui, de trabalho, essas coisas, Coruja do Carvalho também tem um ótimo vídeo. Eu vou estar deixando o link do Coruja do Carvalho também aqui na descrição do vídeo para vocês estarem indo lá atrás do que ele está falando. E, desculpem, também o Kodama também já falou bastante desse assunto. Acho que ele falou umas 2-3 vezes no canal dele. Então, mais uma vez, um vídeo longo para os que gostam de estar lavando uma louça, fazendo uma calistenia aí, praticando um esporte, ouvindo a minha voz horrível, que eu já estou rouco, né, para variar. E espero que esses toques, desses riscos, esses perigos que existem no financiamento do ensino superior e do mau planejamento do ensino superior em si, evitem que vocês caiam em armadilhas muito graves no futuro. Então, hoje foi eu aqui mais uma vez, Yannick Ligaia, e desejo aos senhores uma ótima vida.